Podcast Unesp.
O ano de 2020 iniciou de forma tensa no Oriente Médio. Em 2 de janeiro, um ataque de drones matou o líder Qassem Soleimani. Ele era o general que comandava a atuação iraniana em outros países e a sua morte foi ordenada pelo presidente americano Donald Trump. Dias depois, em 7 de janeiro, duas bases no Iraque que abrigam forças americanas e iraquianas foram atingidas por mais de uma dúzia de mísseis iranianos. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a responsabilidade pelos lançamentos. Já no dia 8, um Boeing caiu poucos minutos após decolar do aeroporto de Teherã. As 176 pessoas que estavam a bordo morreram. 3 dias depois, o Irã admitiu que derrubou a aeronave, sem intenção, com um dos seus mísseis. Na sequência, o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o bombardeio contra as bases americanas no Iraque dá início a uma série de ataques contra os Estados Unidos no Oriente Médio. As discussões vêm ficando acirradas e gerando diferentes posturas de líderes de nações por todo o mundo. Sérgio Luiz Cruz Aguilar, especialista em segurança internacional da Unesp em Marília, faz um panorama dos conflitos e tensões entre Estados Unidos e Oriente Médio que marcam este início de ano.
A Guarda Revolucionária Islâmica, ela foi criada após a Revolução Islâmica e funciona mais ou menos como uma proteção do regime. Essa guarda tem a Força Quds, que é responsável pelas operações militares fora do Irã e por operações clandestinas. O general Soleimani era comandante, já há um bom tempo, dessa Força Quds. A questão é que o Irã, nas últimas décadas, ele resolveu exercer um papel de protagonismo na região e ser mais incisivo na luta pelos seus interesses no Oriente Médio. E parte desse projeto envolveu o uso dessa Força Quds para financiar, treinar, armar grupos armados não estatais, que nós chamamos de proxies, e que foram usados para realizar determinadas ações que o Irã não poderia usar diretamente, né? Porque, inclusive, essas ações poderiam ser consideradas como um problema em relação à violação do direito internacional. E aí, então, eles armaram, treinaram, auxiliaram, financiaram, por exemplo, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, grupos pró-Assad na Síria e milícias, né, no Iraque, dentre outras coisas. Bom, a questão é que essa postura do Irã, ela se chocou com os interesses da Arábia Saudita na região e se chocou também com os interesses dos norte-americanos na região. Enquanto o governo de Obama procurou mais o diálogo e outros meios, como a aplicação de sanções para conter os iranianos, o governo Trump endureceu a postura, né? Então ele rompeu o acordo nuclear, aplicou sanções mais duras ao governo iraniano e, finalmente, usou a força a autorizar a eliminação do general e de outros membros de um grupo de milícias iraquianas que são pró-Irã e que estavam juntos com ele na ação no aeroporto de Bagdá.
Aguilar destaca a reação iraniana e a queda do avião ucraniano.
Os mísseis lançados contra as bases norte-americanas no Iraque foram, sem dúvida nenhuma, uma resposta à morte do general. Mas me pareceu que essa ação ela foi mais uma necessidade do governo iraniano de mostrar ao seu público interno uma retaliação do que realmente uma ação, vamos dizer assim, mais forte contra os Estados Unidos. O governo iraquiano foi avisado com antecedência. Não houve baixas americanas nessas bases. O problema é que, naquele quadro de tensão, o avião civil ucraniano acabou sendo derrubado. Na minha opinião, isso indica um erro grotesco, uma vez que, num quadro desses, não é, de um ataque com mísseis e uma possível resposta dos Estados Unidos, o controle tem que ser assumido pelos militares. O espaço aéreo tem que ter uma só autoridade controlando esse espaço. E me parece que isso não aconteceu, porque a operação do aeroporto continuou normalmente, né, enquanto havia uma autoridade militar cuidando do espaço aéreo e de uma possível resposta americana. Isso também pode indicar que esse ataque às bases que o Irã fez foi uma decisão vamos dizer assim, apressada por conta da necessidade de dar uma resposta e não fazia parte de um plano de ação mais abrangente militar, vamos assim dizer.
Renato Coelho, de São Paulo, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.